Meus amigos, esta vez vamos falar da astronomia. Vamos um pouco falar de uma ciência que é bem judaica. Muita gente pensa que uma arte judaica é a medicina. Também é verdade, mas não tanto como a astronomia. Tivemos grandes médicos judeus. E realmente em várias épocas nós sabemos os médicos das cortes. Se era de um rei francês ou inglês, se era do sultão no Egito, como Maimônides e os outros, não faz diferença, a gente sabe que muitos judeus, grandes médicos, eram judeus. Grandes sábios nossos entendiam de medicina. Começando, obviamente, por Maimônides, Nachmanides e outros. Todavia, a ciência que a Torá diz que é judaica e que é nossa glória frente às nações é a astronomia. Que ichochmatchem ubinatchem leenei ha'amim, falamos semana passada. Esta é a vossa glória, esta é a vossa honra frente às nações. Judeus sempre excelaram na arte e na ciência da astronomia, sabendo os cálculos das posições das estrelas, das esferas celestes, das constelações, das galáxias e assim diante. Sempre os sábios judeus, estou falando dos sábios, desde os sábios do Talmud e os sábios posteriores, eram grandes eruditos e especialistas na matéria. Aliás, como dizem os nossos sábios, mitzvah lechashev mazalot utkufot. É uma mitzvah de saber os cálculos das posições das constelações e os cálculos das estações. São cálculos complicados. E alguns legisladores, como o Radbaz, o Bahag, o Smag e outros, dizem que faz parte da contagem das 613 mitzvot. Estes cálculos é uma parte integrante de uma obrigação judaica, se a pessoa entende, obviamente. Nossos sábios dizem que durante séculos Deus cuidou deste calendário. Ele mesmo olhou para isto. Mas quando chegou no Monte Sinai, na saída do Egito, Deus disse, Mikan va'elach mesurim lachem. A partir de agora, eu estou entregando isso nas vossas mãos. Entregou isto para o povo de Israel. Maimônides diz claramente numa das suas epístolas, olha e se aprofunda nas coisas que acontecem no céu. Shemitokach ata makir et mi sheamar vehaya haolam. Assim você vai reconhecer aquele que falou e o mundo foi criado. O Maharal de Prague também diz a mesma coisa. Através do conhecimento desta ciência, automaticamente a pessoa reconhece a força e a sabedoria infinita divina. É uma ciência na qual os judeus sempre, mas sempre se interessaram. A tal ponto que nós temos um grande sábio no Talmud, se chama Shmuel, um Amorá, que chega a dizer a seguinte frase, Nehirin li shvile de Rakia, que shvile de Narda. Eu conheço os caminhos e as ruas dos céus, como conhece as ruas da minha cidade, Narda. Narda era uma cidade na Babilônia, no Iraque. Ele disse, eu conheço as vias lá, não apenas a Vila Láctea, mas todas elas, como conheço as ruas do meu bairro. Assim disse Shmuel. Então, como diz o salmista, o rei David, Kier eshamecha, quando estou vendo teu céu, Deus, Maase esbeotecha, obra de seus dedos, Yareach vechochavim asher konanta, a lua e as estrelas que você criou. Naquele momento, o homem se torna humilde e o salmista diz, Ma enosh ki tiskerenu. Que é o ser humano? O ben Adam ki tiskerenu. Quem é este ser humano? Ele é nada, insignificante. Hashem Adonenu, Ma adir shimcha b'chol ha'aretz. Deus nosso Senhor, quanto magnânimo está seu nome, na verdade, aqui na terra. Porque nós estamos enxergando isto daqui da terra. Quando a gente olha e observa daqui da terra, nós vemos a grandeza, a magnitude do Criador. Salmo 8. Algumas provas apenas para iniciar a nossa aula do conhecimento dos nossos sábios. Vamos falar um pouco do número das estrelas. Interessante. Aristóteles, Aristóteles, o famoso filósofo grego, homem de ciência, ele escreve nos seus livros que existem 2.400 estrelas. Na antiguidade, se achava que tem 4.000 estrelas. Realmente, ao olho nu, o homem observando, procurando, poderia achar 4.000 estrelas. E durante muito e muito tempo se achou que isto é o número das estrelas. Hoje, nós sabemos que muitos destes pontos luminosos que estamos enxergando lá em cima não são estrelas. Estrelas são galáxias. São constelações que têm miríades de estrelas. Em outras palavras, são milhões os números de estrelas. Daqui a pouco veremos que muito mais. Vamos olhar um pouco o que o judaísmo fala a respeito. No Talmud, escrito mais de 1.500, 1.600 anos atrás, quando não havia ainda instrumentos como telescópio e outros, nós estamos percebendo que os nossos sábios já sabiam tudo isto, que o número é grande, que elas têm órbitas diferentes, que elas têm estruturas, que existem constelações, grupos de estrelas. Presta bem atenção à linguagem dos nossos sábios na Gemara Brachot. Amar la Kadosh Baruch Hu, disse Deus para sua filha, o povo de Israel. Biti, Yudbet Mazalot Barati Barakia, eu criei 12 constelações nos céus. Val kol mazal u mazal, barati lo 30 chayil. Para cada uma destas constelações, 30 hostes. Para cada chayil, barati lo 30 legion, 30 legiões. Aqui são termos romanos, interessante. Alcol legion, 30 ratim. Valcol ratim, 30 kratim. Para cada legião, 30 divisões. Para cada divisão, 30 gustra, 30 batalhões. E para cada batalhão, alcol gustra, diz o Talmud, 3 bilhões e 650 milhões de estrelas. E ainda termina o Talmud dizendo: Vekulan lo barati el abishvilcha. E tudo isto eu criei por sua causa. Para ti. Em outras palavras, nossos sábios estão falando: se vocês fazem os cálculos, 30 vezes, 30 vezes, 30 vezes, 30 vezes, 3 bilhões, etc. Chegamos a um número que eu não sei quantos zilhões são, mas significa 10 à potência 18. 10 à potência 18. Quer dizer, de acordo com os nossos sábios, tem 10 zilhões de objetos cósmicos que andam por lá, que se chamam estrelas. Agora, presta bem atenção. Estamos falando numa época que todos diziam que tem 4.000 estrelas, 3.000 estrelas. Numa época que não tem equipamentos e tecnologia. A NASA, 1997, falou que pelas observações deles é 10 à potência 21. A Universidade Australiana Nacional, Australian National University, em 2003 fez uma pesquisa e chegou a 10 na potência 22. Estão se aproximando do número correto. Em outras palavras, estão vendo o que está acontecendo. Numa época que ainda a humanidade falava em 3, 4 mil estrelas, sem observação, sem possibilidades, nossos sábios que têm acesso à sabedoria divina presente de Deus, estão falando já em zilhões de estrelas. E o interessante é que mesmo esta última frase que acabamos de ler do Talmud, que tudo isto foi criado em honra a você, também hoje os cientistas falam que estas estrelas e constelações distantes, elas têm algum link com o nosso universo. Por exemplo, estão dizendo que estas estrelas que estão muito longe, quando elas vão se aproximando, elas explodem. E naquele momento elas liberam carbono. E nós sabemos que o carbono é a chave da vida. Eles dizem que é muito importante. Também estão falando que estas estrelas tão longíquas, elas na verdade diluem os raios cósmicos letais e são coisas benéficas para nosso universo. Em outras palavras, nossos sábios já diziam que o cosmos, com toda a sua complexidade, todos esses milhões e zilhões de esferas, ele na verdade é como uma grande engrenagem para permitir que aqui o relógio funcione. Vamos falar de mais um assunto. A proteção do sol. É interessante quem olhar nos nossos escritos vai ver que a Torá fala, principalmente os sábios, que o sol tem como se fosse um invólucro, uma proteção ao seu redor. O Midrash diz, Galgal Chama yesh lo nartik. Nartik é um invólucro, uma proteção. E por isso dizem os nossos sábios, quando chegará o momento futuro, latid lavo, Akadosh Baruch Hu motzi chama min nartika, Deus tira o sol deste invólucro, os pecadores são castigados pela luz ofuscante e os justos serão, na verdade, beneficiados. Assim consta na Gemara. A verdade é que os cientistas, durante séculos, não acharam e não concordaram com esta afirmação. O Sol é uma bola, no centro dele nós sabemos que o calor é enorme, parece um reator nuclear. O calor lá dentro é 15 milhões de graus Celsius. E libera raios ultravioletas, gama, raios X, o que vocês querem. Na parte externa, 6 mil graus Celsius ainda. Hoje, todos os cientistas concordam que da mesma forma que nós temos uma atmosfera ao redor da Terra, assim também existe no redor do Sol algo que se chama a fotosfera, que restringe os raios, que diminui os choques que vêm, choques termais, que protege a Terra de radiações e assim diante. Exatamente o que a Torá falou do nartik, do invólucro no redor do Sol. Existe uma constelação que se chama Pleiade. Eu acho que todo mundo já escutou falar. Pleiade. Ela se encontra a 500 anos-luz da Terra. Ao olho nu, quem olha, quem já viu fotografias de Pleiade, sabe que tem lá, ao olho nu, 6 estrelas. Quem tem um olho afiado e enxerga melhor, pode chegar até a ver 7, 8 estrelas, máximo. Aliás, em japonês, Pleiade se chama Subaru. Por isso, se vocês olham esta marca Subaru dos carros, vocês vão ver que o logotipo deles é exatamente 6 estrelas. Isto é o nome de Pleiade. Agora, interessante, vamos ver o que aconteceu. Em 1609, foi descoberto o telescópio. Nós sabemos que Galileu usou um telescópio. Hoje temos telescópios modernos, de raios, fotografiam e assim diante. Os cientistas descobriram ultimamente que esta constelação Pleiade tem mais de 100 estrelas. 100 estrelas. Agora, olha bem o que o Talmud está dizendo. A Gemara, mais uma vez, escritas 16 séculos atrás. Diz a Gemara o seguinte. Em hebraico, Pleiade é Kima, Chima. Diz a Gemara, mais Chima. O que, que é Chima? Amar Shmuel, diz aquele Shmuel que falamos que entende do assunto, que meia corve. Chima é a mesma palavra como que meia, como 100 estrelas. 16 séculos atrás, os cientistas negaram esta opinião do Talmud veementemente. Não queriam aceitá-lo, apesar que normalmente os homens de ciência sabiam que o judaísmo e na matéria da astronomia sabe o que fala. Mas esta opinião sobre Pleiade não queriam reconhecê-la, de nenhum jeito. E olha, vem a ciência moderna hoje e fala mais de 100 estrelas. E o Talmud continua. Yesh omrim de Mechanfe, yesh omrim de Medbabran. Tem alguns que dizem que estas 100 estrelas são juntas e outros dizem que são espalhadas. Que isto mostra, aliás, que os nossos sábios não observaram, não falaram 100 estrelas por observação, mas por conhecimento que receberam dos antigos. Porque a astronomia, como disse para vocês, foi uma ciência judaica sempre. Depois se perdeu um pouco, os antigos gregos tinham os escritos judaicos, eles excelaram nisto, depois voltou para o judaísmo. Só olha como que interessante. Exatamente a opinião do Talmud. E Rashi diz lá, Kohash el Kimia, quer dizer, o centro da constelação. O centro tem 100, mas tem um pouco mais. Exatamente como a ciência descobriu. Vamos falar de um outro assunto ainda, ainda a título de introdução. Vamos falar um pouco dos reservatórios de água que existem no espaço. Que existem no espaço. No início da criação, a Torá nos diz no Bereshit, no Gênesis, Vayas Elohim et Arakia, Deus criou o firmamento, Vayavdel ben amayim asher mitachat l'arakia, Deus diferenciou, separou as águas que são abaixo do firmamento, Vayamayim asher me'al l'arakia, e as águas que estão acima do firmamento. Dizem os nossos sábios, Hamayim ha'elyonim, as águas superiores, são muito mais abundantes que as maim tartonim, que as águas embaixo. Assim diz o Midrash Bereshit Rabbah. Mais ainda, já que está escrito Asher me'al larakia, não al larakia, mas me'al larakia, significa que estas águas estão flutuando no espaço, acima do firmamento. Assim dizem os nossos sábios. Maim elyonim tluim bema'amar, estão lá penduradas. E mais ainda, continuam os nossos sábios dizerem que eles são congeladas, kfuim kegli de kerah, gelo. Os cientistas também se recusaram a aceitar isso. Imagina, tem mais água no espaço que na Terra. Sabe quanta água tem na Terra? Quantos oceanos, quantos lagos, quantos rios, quantos mananciais? Tem mais água no espaço? Se tem, onde que está? E está pendurada? Como se sustenta esta água? Como está lá em cima? Como fica? Se apoia em quê? Hoje em dia que nós temos satélites, que nós temos veículos espaciais que vão passeando por lá e fotografando, escutam bem as conclusões da ciência. Mas antes disso, eu gostaria de ler para vocês um trecho do Cambridge Atlas of Astronomy. Vamos ouvir alguma coisa que diz a Universidade de Cambridge sobre astronomia. 30 de junho de 1908, houve uma explosão tremenda na Sibéria Central. Como fosse uma bola de fogo que caiu, um meteorito enorme. Alguns viram ele, até a 60 km de lá enxergaram a luz. Houve choques sísmicos no mundo inteiro. E o pessoal não sabia o que era. No começo pensavam que era um meteorito. Depois, a conclusão foi com um choque de uma cometa com a Terra. Mediram, olharam o que foi, acharam um bloco de gelo de 40 metros de diâmetro. 30 mil tonos de gelo. Obviamente, quando isso entrou no espaço, naquele choque que teve, isso liberou, na verdade, mais radiação, mais calor, termocalor, mil vezes mais que Hiroshima. 12 megatons. Imagina se isto caía em Paris, Deus nos livre, ou em Londres, ou em Nova York. Começaram a se perguntar, tem mais coisas deste no espaço? Tem mais gelo? Tem mais coisas deste tipo? Hoje, as conclusões do laboratório, ou do observatório da Universidade de Harvard, do Observatório de Astrofísica, é o seguinte. As cometas são feitas de um gelo misturado com partículas, poeira e rocha. Cada uma das cometas tem 10 trilhões de toneladas de gelo. 10 trilhões de toneladas de gelo. Que, aliás, a cauda é exatamente formada quando este cometa se aproxima do Sol, derrete uma parte do gelo, vira gases e fica por trás. Isto faz a cauda da cometa. Hoje tem registros que existem no espaço alguns lugares com 12 milhões de cometas. Bastante água para poder preencher 1000 planetas como Terra. Exatamente o que os nossos sábios falaram. Está lá no espaço. Hoje, os cientistas modernos e contemporâneos dizem que os planetas Saturno, Mercúrio, Júpiter, suas luas, etc., Neptuno, Urano, todas elas têm gelo. Existem hoje já fotografias a respeito. E camadas de gelo que são milhares de quilômetros. Os anéis de Saturno e Marte têm gelo. Este é o gelo que está suspenso no espaço. Então, tudo isto era apenas exemplos, a gente podia se prolongar mais. Isto é, na verdade, motivo de uma outra aula. Quantas descobertas científicas hoje em dia vão ao encontro do que os nossos sábios no Talmud já sabiam, por eles terem herdado esta sabedoria divina, como a gente sabe. Desde os primórdios dos tempos, os homens querem registrar o que acontece. Por isso, existem calendários. E as pessoas estão fazendo medidas de dias, de noite, de meses e assim diante. Qual é o movimento que permite medir a duração de um dia? O movimento do sol. De um pôr do sol ao outro, um dia passou. O sol também gere as estações. Primavera, verão, inverno, outono e assim diante. Como se vê um mês? O mês é o ciclo da lua. Se você olha desde o começo do novilúnio até a lua se esconder totalmente e não aparecer, é um mês. Não existe no sol o conceito do mês. E não existe na lua o conceito de dia. A lua é para medir meses. O sol para medir anos, os dias. O ciclo total do sol, 365 dias, como sabemos. Os egípcios antigos, eles perceberam que tem a posição de uma estrela que eles chamavam Sirius. E cada vez numa certa posição, acontece inundações no Egito. Eles mediram que isto se repete a cada 365 dias, com o dia do pôr do sol ao pôr do sol. Então eles fizeram um calendário de 12 vezes 30 dias. E cada ano acrescentavam 5 dias. Este era o calendário antigo egípcio. Depois de 100 anos, eles perceberam que eles estão 25 dias atrasados. Dá para perceber isso nas estações. Porque eles se tocaram com o ano não é 365 dias, mas é 365 dias e um quarto. Um quarto de um dia. Um quarto do dia, se você faz um cálculo em 100 anos, são 25 dias. O que eles fizeram? Eles, cada 4 anos, acrescentaram mais um dia. Quer dizer, os egípcios faziam assim, 12 vezes 30 dias, no final do ano acrescentavam 5 dias cada ano, para ter 365, cada 4 anos acrescentavam mais um, 6 dias. Isto com os egípcios. Os romanos, eles têm um calendário solar. O que se chama um calendário solar? Pela observação do sol. Claro que eles pegaram alguma coisa dos antigos egípcios, e talvez dos judeus, e dos babilônios. E os romanos, principalmente Júlio César, eles perceberam que tem 365 dias, que é o movimento solar. Então, eles fizeram um calendário que é famoso, que se chama o calendário juliano, 365 dias, cada 4 anos se acrescenta mais um dia para poder preencher aquele quarto de ano. E isto ele fez no ano 45 antes desta era comum. Famoso se chama o calendário juliano. E aparentemente foi ele que deu o nome aos meses janeiro, fevereiro, março e assim diante. Interessante que no concílio famoso com o imperador Constantino, em 325 desta era, o concílio que se chama o concílio de Niceia. E lá, quando Roma já tinha adotado a religião cristã, eles queriam um calendário que garantisse que a Páscoa não cai no Pesach dos judeus. Tem que ser diferente. Se eles adotaram o calendário juliano. Acontece que o calendário juliano, nós sabemos que ele tem um erro de 11 minutos por ano sobre o verdadeiro calendário cósmico, astronômico. Em outras palavras, cada 128 anos, um dia atrasado. Porque o calendário juliano tem alguns erros. Não está perfeito. Estes 365 dias não é exatamente como é. Daqui a pouco vamos entrar nos detalhes. Naquela época, os livros diziam que é melhor estar errado com a lua que estar certo com os judeus. Esta era a filosofia deles. Mas se cada 128 anos você perde um dia, de repente, após 12, 13 séculos, são muitos dias. São muitos dias. O que, que aconteceu? Em 1582, chegou o Papa Gregório XIII. Este Papa Gregório, ele percebeu de repente que desde aquela reunião de Niceia até ele, eles estão, na verdade, defasados 10 dias. Naquela época, a primavera era no 21 de março e agora no 11 de março. Só o Papa Gregório resolveu ter que corrigir este calendário. O que, que ele fez? Ele, de repente, decretou que o 5 de outubro vira o 15 de outubro. Pulou 10 dias. Esses 10 dias em 1582, pode procurar, não existiu. Pulou. Acabou. Por que ele fez isto? Ele fez isto com sabedoria. Ele fez isso porque ele viu que tem que ter esta defasagem com o calendário astronômico que se calcula. Depois ele viu também que estes 365 dias é um quarto, não é bem um quarto. Não é 0,25, mas é 0,24. E faz uma diferença leve. O que, que ele fez? Então, cada 4 anos, nós sabemos, se acrescenta um dia. Isto é o ano bissexto, tá certo? Isto continua. Mas cada 100 anos, não tem ano bissexto. Cada 4, sim. Cada 100, não. E cada 400, sim. Só, por exemplo, 1600 é um múltiplo de 400, é um ano bissexto. 1700, 1800, 1900, não é. 2000, sim. E assim em diante. Este é o calendário gregoriano que todos nós conhecemos. É o calendário que realmente se difundiu, que hoje é aceito praticamente no mundo inteiro. Este calendário gregoriano foi aceito imediatamente, obviamente, pela Itália, pela Espanha e Portugal. Demorou um pouco mais em outros países. A Alemanha protestante, por exemplo, aceitou o calendário apenas em 1700. A Inglaterra e os Estados Unidos aceitaram o calendário gregoriano em 1752 apenas. E naquele momento eles pularam do 3 de setembro para o 13º setembro. Também pularam 10 dias para se ajustar. A Rússia aceitou este calendário somente no século passado, no século XX. E ainda hoje, elementos da Igreja Ortodoxa na Rússia e na Grécia não aceitam e vão pelo calendário gregoriano, como a gente sabe, eles têm festas em datas diferentes. Mas isto é a história do calendário solar. Depois nós temos os árabes, os muçulmanos, têm um calendário lunar, totalmente lunar. O que significa isto? Eles estão olhando o ciclo da lua. Não interessa para eles as estações. Eles têm um ano de 12 meses lunares. O que significa isto? Meses de 29 ou 30 dias. Porque o ciclo da lua é 29 dias e 12 horas. Não dá para fazer um mês de 29 dias e meio. Só eles têm meses de 29 ou 30, que seja. Acontece, já que eles não se preocupam com as estações, os meses deles, muitas vezes o mesmo mês, ele começa a avançar. O que, que é que acontece? Se você faz 12 vezes 29 e meio, você chega a um ano de 354 dias. Então, o ano lunar, modo de se expressar, 12 vezes meses lunares, são 354 dias. O ano solar é 365 dias. Só tem uma defasagem de 11 dias cada ano. 11 dias cada ano, não é brincadeira. O que, que acontece? Após alguns anos, o mesmo mês do calendário muçulmano, que estava no verão, de repente está no outono. Depois passa para o inverno. Isto que acontece. O Ramadã, que é uma festa, um jejum deles, não está no mesmo mês. Está no mesmo mês, mas não está na mesma estação. Porque eles não se preocupam com o ano solar, apenas lunar. Se nós vimos até agora, então, dois calendários. O calendário solar, juliano e gregoriano, é até o egípcio antigo. E nós vimos o calendário lunar, que é o calendário muçulmano. E agora vamos falar do nosso calendário, o calendário judaico. O calendário judaico, meus amigos, não é nem um calendário lunar, nem um calendário solar. Nosso calendário é um calendário lunisolar. Ele leva em conta ambas as coisas. O que, que significa? De um lado, nós, o povo judeu, estamos muito ligados à lua. Como veremos daqui a pouco, no final desta palestra, a lua, o povo de Israel é comparado à lua. Semana passada falamos que nossa epopeia, nosso destino é parecido à lua. A gente ilumina um pouco mais, um pouco menos e assim diante. Temos ciclos. Do outro lado, a Torá diz: Shamor et Chodesh Aviv. Cuida-se do mês da primavera. Cuida-se que Pesach sempre cai na primavera. Em outras palavras, Pesach, que tem uma data determinada, que é o 15 de Nissan, tem que ser sempre na primavera. Sukkot, que é chamado também Chag Asif, a festa da colheita, que estamos juntando na granja frutos e cereais, tem que ser sempre no outono, no hemisfério norte. A partir que tem esta injunção bíblica, não temos mais possibilidade de negar as estações. So, o que faz o calendário judaico? O calendário judaico faz o seguinte: nós pegamos meses lunares, 12 vezes meses lunares, que tem 29 ou 30 dias, um 29, um 30, um 29, um 30, normalmente intercalando, só uma exceção de Cheshvan e Kislev, que pode ser diferente, mas em geral, Nissan é 30, Iyar 29, Sivan 30, Tamuz 29, Av 30, Elul 29, e assim diante. Por causa destes 29 dias e 12 horas, se você faz isto vezes 12, é um ano lunar de 354 dias. Este é o ano judaico. Mas, para garantir e não ter problema que Pesach não vai começar a avançar com esta defasagem de 11 dias por ano, cada 2, 3 anos nós intercalamos mais um mês. Cada 2, 3 anos nós intercalamos um mês a mais. Faz o cálculo, 3 anos, 3 vezes 11... dá exatamente um mês. No total, em 19 anos, intercalamos 7 vezes um 13º mês, que é o mês de Adar 2. E este ano se chama um ano embolísmico. Nós não vamos usar a palavra um ano bissexto, porque um ano bissexto é no calendário gregoriano, quando fevereiro tem um dia a mais, aqueles cada 4 anos. Mas vamos falar um ano embolísmico, 13 meses. O que é que acontece neste momento? Nós estamos, naquele momento, vendo bem uma coisa interessante. 365 dias é o calendário solar. Presta bem atenção, porque aqui vamos entender como chega-se a este ciclo da lua, que se chama, na verdade, o ciclo pequeno. Como se chama este Marzor Katan, Marzor Alevaná de 19 anos? Que isto é o assunto principal desta aula. Quando você pega o ano solar, 365 dias, 5 horas e 55 minutos, isto é o cálculo judaico. Se você pega este mês e faz ele vezes 19, você vai chegar a 6.939 dias, que são exatamente 235 vezes a lua nova, novilúnios, que dá exatamente 19 anos. Em outras palavras, cada 19 anos, o ciclo do Sol e da Lua se encontram. Que, aliás, isto é muito interessante, se alguém quer saber a data judaica de seu aniversário, ele não registrou quando nasceu, olha, tem livros que pode consultar, hoje tem até programas de computadores, mas se não, quando você faz 19 anos, normalmente, salvo algumas exceções, normalmente com 19 anos, ou com múltiplo de 19, 38 e assim diante, sempre a data do calendário gregoriano vai cair na mesma data do calendário judaico. Por quê? Porque acabamos de demonstrar que em 19 anos tem 235 novilúnios, que é exatamente os dias do calendário solar 365 vezes 19. É assim que nasceu para nós o ciclo pequeno, Marzor Katan, que é o ciclo da lua. Nossos sábios sabiam quando que eles podem e quando e como podem, na verdade, acrescentar este mês a mais. Não é tão simples, tem que ter muita sabedoria. Isto é dado para os sábios do Sanedrim. Mesmo que para fazer um mês de 29 ou 30 dias basta três grandes mestres, isto não é dado a qualquer um. Muito importante saber isso. Mas este mês que se acrescenta pode dar algumas coisas interessantes. Por exemplo, dois meninos que nasceram num Shana Meuberet, num ano embolísmico. Em hebraico é um ano grávido. Como uma mulher grávida tem um neném a mais, assim também o ano embolísmico tem um mês a mais. Um menino nasceu no dia 25 de Adar 1. O outro nasceu mais tarde, nasceu no dia 8 de Adar 2. No ano do Bar Mitzvah, é um ano normal, com 12 meses. O que vai acontecer? Aquele que nasceu mais tarde vai fazer Bar Mitzvah antes do outro. Porque aquele que nasceu no 8 de Adar 2, já que agora não tem mais Adar 2, Adar 1, tem somente um Adar, ele vai fazer Bar Mitzvah no 8 e outro no 25. Mesmo que ele nasceu mais tarde, ele é mais jovem, ele vai fazer Bar Mitzvah antes do mais velho. E assim tem alguns enigmas interessantes, mas isto tudo devido a este mês a mais que a gente está acrescentando. Só conclusão que falamos até agora. Nosso calendário é um calendário lunisolar. Leva em consideração a lua e o sol. Apesar que nossos meses são lunares, mas nós levamos em consideração as estações. E as estações dependem do sol. Como funcionava antigamente? Antigamente, durante centenas de anos, na época do Talmud, na época bíblica, quando duas testemunhas enxergavam no final do mês um pontinho branco no céu, eles tinham obrigação de ir até Jerusalém e de testemunhar. Nós vimos o novilúnio. E lá, obviamente, estavam os sábios, eles tinham um mapa astral e perguntava que posição, como que é, onde, qual a forma. Eles tinham um mapa até com desenhos da lua. E investigavam estas testemunhas, se não falam mentira. Se averiguava que é verdade, e se eles viram esta lua só no dia 30 do mês, naquele momento em Jerusalém se anunciava Mekudash, Mekudash, este dia é Rosh Chodesh. Este é o dia 1, não é mais dia 30, mas é dia 1. Em outras palavras, o mês passado tem 29 dias, e este mês que vem agora começou o dia 1, Rosh Chodesh. Quando isto, se as testemunhas chegavam no dia 30. Claro que tinha que bater também com os cálculos astronômicos. Os sábios tinham que levar em consideração uma série de coisas. Se as testemunhas não chegavam dia 30, automaticamente o dia 31 era Rosh Chodesh. O dia 31 se torna o dia do Rosh Chodesh. E neste caso, o mês passado tem 30 dias. Isto é a explicação por que hoje em dia, de vez em quando, nós temos dois dias Rosh Chodesh ou um dia Rosh Chodesh. Dois dias é quando o mês tem 30 dias. O dia 30 e dia 1 é Rosh Chodesh. Um dia Rosh Chodesh é quando o mês passado tem 29 dias. Apenas o dia 1 é Rosh Chodesh. Esta possibilidade dos sábios determinar quando que é o novilúnio, quando que é o dia de Rosh Chodesh, o que se fala em português, a neomenia, é um poder fantástico. Porque de acordo com este dia do Rosh Chodesh vai se determinar quando que é Pesach, quando que é Shavuot, quando que é Rosh Hashanah, e assim em diante. Uma coisa extraordinária. Quer dizer, quem determina os dias das festas são os nossos sábios aqui embaixo. Isto que o Pasuk diz, Ele Moadei Hashem Mikraei Kodesh, estes são os dias festivos, Mikraei Kodesh, chamados de Kodesh, porque quem chama eles de Kodesh é o tribunal rabínico aqui embaixo. Shabbat já é Shabbat Kodesh, já é santificado por Deus. Mas os Yamim Tovim, os dias, os festivais nossos, são chamados de Kodesh, Mikraei Kodesh, nós santificamos eles. Somos nós que pegamos um dia de semana e transformamos ele num dia de festa. Asher tikriu otam bemoadam. Diz os nossos sábios, Asher tikriu atem. Vocês que vão chamar, vocês que vão determinar. Quem decidia o dia de Rosh Chodesh são os sábios. Esta é a força que Deus deu para o Bedim, para o Sanedrim, para o Sinédrio. Esta é a força que Deus deu para eles. Esta é a força fantástica que eles deram. A tal ponto que os nossos sábios dizem, se você chamou estes dias de Moadei, de minhas festas, ótimo. Se não, não são minhas festas. E o Zohar diz que quando aqui embaixo se determina um dia de festa, o dia de Rosh Chodesh, lá em cima Deus chama os anjos e também fala Mekudash. Olá, está santificado. Kitshu Hayom Tov. Deus fala, este um dia meus filhos aqui embaixo santificaram, vocês aqui também. Em outras palavras, era um momento especial. Quem determina o dia das festas através do Rosh Chodesh é o povo de Israel. E o Bedin Celeste concorda com isto. É determinado aqui embaixo e lá em cima concorda-se com isto. É tão importante que pela lei judaica estas testemunhas podiam até profanar o Shabbat para chegar. Se precisava profanar o Shabbat para chegar para Jerusalém, era permitido. Tão importante que isto é. Obviamente que se os dias são nublados e não se vê lua nenhuma, e alguns meses assim, pode acontecer também, neste caso se recorre ao calendário não através da observação, mas através dos cálculos. E isto é importante, por isso que os nossos sábios tinham que estar versados nisto, conhecer isto, o Soda Ibur, como se fala. Era um momento muito especial e, normalmente, quando já se determinou que era Rosh Chodesh, o que se fazia? Em todas as montanhas ao redor de Jerusalém se fazia fogueiras. E uma montanha passava uma fogueira para outra e assim, em poucos minutos, em Israel, todo já se sabia que foi Rosh Chodesh. Uma coisa interessante, esse sistema. Uma montanha acendia uma fogueira, uma outra, outra, e assim em poucos dias todos sabiam que era Rosh Chodesh. É muito importante isso, porque o povo tem que saber quando fazer as festas. Então, eles têm que saber quando foi determinado Rosh Chodesh. Acontece que fora de Israel demorava um pouco mais. Depois de um certo tempo, os samaritanos começaram a fazer fogueiras falsas. Para um ponto de depistar as pessoas, faziam fogueiras quando não precisava. E anunciavam Rosh Chodesh que nunca foi, na verdade, santificado. Isto obrigou os nossos sábios a mandar através de emissários para as comunidades, avisando quando é Rosh Chodesh. Logo que se fazia Rosh Chodesh em Jerusalém, que é o novo mês, vamos dizer que dia 30 se determinou que não é 30, mas é dia 1, o mês de 29, mandava-se emissários para todos os lugares para avisar, olha, aquele dia 30 foi dia 1. Acontece que esses emissários em Israel chegavam rápido. Mas para chegar na diáspora, nas comunidades distantes, demorava muito mais. Por isto que fora de Israel, nós fazemos um dia a mais de Pesach, um dia a mais de Shavuot, de Sukkot, pela dúvida que eles não sabiam se era Rosh Chodesh ou não, só acrescentavam um dia a mais para não comer chametz, Deus nos livre, no meio de Pesach. Isto é a explicação do dia a mais. É interessante que os gregos, na história de Hanukkah, quando eles foram decretando coisas contra os judeus e proibiram a observação do Shabat e proibiram fazer a circuncisão, uma das coisas que eles proibiram é os cálculos do Rosh Chodesh, santificar Kiddush HaChodesh. Proibiram isto. Por quê? Porque o que atrapalhava eles, que esta santificação, que o povo de Israel é capaz de santificar dias semanais, isto era demais. Com os gregos, que acreditavam muito no corpo, na estética do corpo, eles não davam importância ao espírito, mas à matéria. De repente estou vendo um povo que tem a força de dar uma santidade no tempo, de santificar o tempo. O que significa isso? Somos capazes de pegar tempo e elevá-lo. Isto os gregos não gostaram. Um dos decretos das Gzerot que fizeram é a proibição de anunciar o Rosh Chodesh. Esta história que os judeus são capazes de dominar o tempo, ou de elevá-lo, ou de reduzi-lo através de boas ações, da santificação, é um assunto muito profundo. É realmente uma dimensão, eu diria até messiânica, porque este mundo nós somos limitados por tempo e espaço. E quando você é capaz de dar ao tempo um significado mais elevado, isto, estamos se aproximando mais do Criador. O Criador não tem limitação de tempo. Para ele, passado, presente e futuro é igual. Mais um significado desta santificação do tempo é um significado interessante. Shabbat normalmente é o resultado do que aconteceu a semana anterior. Você se prepara para o Shabbat. Os nossos sábios dizem: Kol mishtarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Quem trabalhou véspera de Shabbat, cozinhou, se preparou, este vai se regozijar no Shabbat. So, Shabbat é a santificação de um dia que vem após uma semana de trabalho. Rosh Chodesh é o contrário. Você recebe a luz e a santidade antes que o mês começou. Já no primeiro dia, está recebendo a recompensa. Já está recebendo as luzes, apesar que ainda não houve os fatos, não houve as ações. Isto é um mérito fantástico. Por isto, as gerações primeiras, Abraão, Isaac, Jacob, 12 filhos, não mereceram isto. Nós merecemos isto quando começou o judaísmo, após a saída do Egito. Foi um presente de Deus. Foi um chesed, uma bondade de Deus, de nos dar a luz e a santidade, antes mesmo que a gente mostrou isto com fatos e com atos. Uma pequena ressalva do que falamos até agora, que eu gostaria de ressalvar aqui duas coisas importantes. Como fica hoje em dia que nós temos tecnologias de ponta, extremamente avançadas. Temos um relógio atômico. Como estão estes cálculos? Será que o cálculo da Torá está correto ou não está correto? Como está o cálculo judaico em relação ao que falam os astrônomos contemporâneos, modernos de hoje em dia? Só deixe-lhe falar um pouco a respeito. De acordo com o cálculo da Torá, falamos que o ano solar é 365 dias, 5 horas e 55 minutos. Hoje, os astrônomos dizem, através dos cálculos modernos, que 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Quase uma diferença de 7 minutos. 7 minutos não é pouco. A cada 216 anos, isso significa que o calendário judaico atrasa um dia da data astronômica. Não é tão pouco. Como fica? Então não se preocupa. Se a gente fala cada 216 anos um dia, isso significa mais ou menos, desde que nós temos um calendário fixo, porque o calendário pela observação só durou nos tempos bíblicos e talmúdicos, no ano mais ou menos 360, tivemos um sábio que se chama Hillel o II. Este Hillel o II fez um calendário fixo que nós usamos até hoje, com todas as regras que enumeramos e muito mais, é bastante complexo. Este calendário se chama o calendário de Hillel o II. Ele fez um calendário até o ano 6000, que nós esperamos que seja logo a época messiânica devido aos sinais que todos já se preencheram e iminentemente estamos esperando a vinda e a revelação dele. Então, o que, que acontece? Desde Hilelo II até agora, 1650 anos passaram. Isso significa uma discrepância de mais ou menos 7, 8 dias em relação ao cálculo astronômico atual. Como fica? Será que vamos daqui a pouco ter Pesach no verão? Se continua assim, 7 dias de atraso, 8 dias de atraso, é bastante. Pesach começa o dia 15 de Nissan, estamos 7 dias atrasados, como fica? A verdade é que Maimônides, já no seu livro, onde ele fala as leis de Kiddush HaChodesh, quem olha lá, Maimônides já fala disto. Ele fala a cada 19 anos, o ciclo lunar e solar se encontram, Mishtavim, mas ele fala, Ad shelo yishaer mimeno yemei hachama chutz misha'achat. E 485 halakim. Ele fala, mas tem uma pequena sobra, ele fala, de uma hora e meia, um pouco mais, uma hora e cinquenta. Este é exatamente o que nós falamos. Cada 216 anos, atrasa um dia. Então os comentários de Maimônides perguntam, mas se é assim, a primavera vai cair em Iyar, como fica? Respondem os comentários de Maimônides. Até a época messiânica não vai acontecer. E realmente, quem faz os cálculos até o ano 6000, sempre a primavera cai no mês de Nissan. Mesmo que seja no final de Nissan. Em outras palavras, nós não temos a se preocupar. Hilelo II fez o cálculo dele até a época messiânica. Por quê? Porque quando Mashiach chega, volta o Sanedrim, volta o Sinédrio, volta o Tribunal Rabínico, com estes 71 sábios enormes, eruditos, que sabiam de todas as ciências possíveis e falavam 70 línguas, e nós vamos reiniciar o calendário judaico através da observação da lua. Vai ser através de testemunhas, como era antigamente. Só não tem mais este problema. Só até o ano 6000, mesmo se tem uma defasagem, 7, 8, 9 dias, garantido, quem quer fazer os cálculos, que sempre a primavera cairá no mês de Nissan. E a Torá disse, Shamor et Chodesh Aviv, cuida do mês da primavera. Não é obrigatório que Pesach esteja na primavera. A primavera tem que cair pelo menos no mês de Nissan, mesmo sendo o final de Nissan. E isto vai acontecer até o final dos tempos. Se Deus quiser, Mashiach vindo em breve, muda o sistema como era antigamente. A respeito do ciclo da Lua, o que, que dizem os cientistas modernos? Pelo cálculo da Torá, falei para vocês que o ciclo da Lua tem 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3,3 segundos. Pelos astrônomos contemporâneos, 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,8 segundos. É uma diferença pequena, muito pequena. Esta diferença pode resultar num dia de defasagem após 14 mil anos. Então, obviamente, isto mostra a precisão bastante grande dos nossos sábios. Tudo isto, obviamente, não tendo os instrumentos que existem hoje. Um dia de defasagem em 14 mil anos, isto se chama algo bastante acurado. Aliás, só para vocês saberem, os cientistas dizem que hoje em dia a velocidade, a aceleração do movimento da Lua diminuiu. Diminuiu bastante. Se é assim, o ciclo da Lua está aumentando. Está se aproximando do que os nossos sábios estão dizendo. Interessante isto. De qualquer jeito, é importante entender que todos os cálculos têm que usar aproximações. Não podem ser precisos totalmente. Por que, que estas aproximações são necessárias nos calendários? Porque o movimento da Lua e do Sol não são fixados empiricamente em números fixos. Não são números redondos. Quando se começa a falar de 29 dias, e 12 horas, e 44 minutos, não são números redondos. Se não são números redondos, nós precisamos usar aproximação. Aliás, só para vocês saberem que o relógio atômico, agora em 31 de dezembro de 2008, acrescentaram também uma fração de segundo. Só para você saber. Por quê? Precisa de vez em quando fazer um pequenos reajustes. Mesmo os cientistas. Uma segunda ressalva importante que eu queria frisar. Vocês ouviram certamente que eu falei várias vezes o movimento do Sol, movimento do Sol no redor da Terra. É um pouco estranho. Eu sei que hoje em dia a ciência fala que todos os astros, Lua e Terra e planetas, giram no redor do Sol. E aqui queria frisar alguma coisa interessante. Se vocês olham nos nossos textos, os textos bíblicos, talmúdicos, e mesmo os rishonim depois, os sábios, de acordo com a concepção da Torá, a Terra está no lugar, e Sol e Lua e as estrelas estão girando no redor. Isto se chama o sistema geocêntrico. Esta é a opinião de Ptolomeu. Se vocês olharem a opinião dos cientistas, todos os astrônomos hoje em dia vão pela opinião de Copérnico. E Copérnico diz que o Sol está no centro e todos os astros, inclusive a Terra, a Lua, e planetas, etc., giram no redor do Sol. Que este é o sistema que se chama heliocêntrico. Alguns sábios judeus pensavam que tem que defender a Torá. E como vamos explicar? Nós temos um passuk que diz em Qohelet, nos Eclesiastes, tem um passuk que diz Salomão, o rei Salomão, mais sábio dos homens, escreve: Veha'aretz le'olam omedet. E a terra fica para sempre no seu lugar. Como vamos explicar isto? Alguns sábios optaram o que se chama pela literatura apologética, para se desculpar, não é bem assim, não é um movimento do Sol, é apenas um movimento aparente do Sol. Mas a verdade é que hoje em dia, com a ciência moderna, que entende um pouco, com Einstein, com a teoria da relatividade, a ciência diz que quando você tem dois sistemas que estão em movimento, um em relação ao outro, jamais você vai poder falar qual está parado e qual está andando. Não esqueça, nós temos aqui a Terra. A Terra está girando no seu eixo e está andando. E temos o Sol. Anda, anda. Mas existe também toda uma elíptica. Se o Sol está andando também na sua elíptica. A Terra está girando no redor do Sol, é verdade, mas o Sol também está em movimento. A partir do momento que você tem dois sistemas em movimento, ambos, um em relação ao outro, você pode dizer que os dois se movimentam. Mas você jamais vai poder falar claramente qual está parado e qual está em movimento. Isso não tem motivo nenhum, porque como você fala, seja a teoria de Copérnico ou de Ptolomeu, ambas são corretas. E não precisamos distorcer os versículos. Falar que o Sol gira no redor da Terra, ou a Terra no redor do Sol, com a teoria da relatividade não faz diferença nenhuma. Meus amigos, nós estamos chegando à parte mais filosófica. Vimos um pouco de leis, vimos como o calendário funciona. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Lua. O que a Lua pode nos ensinar? Isto que é muito importante. Nós sabemos que no começo da criação, quando Deus criou o céu, e o Sol e a Lua, ambos tinham o mesmo tamanho. Assim está escrito. E também Orot HaGedolim, ambos eram chamados as grandes luminárias. O que aconteceu? A Lua disse para Deus, I efshtar leshtei melachim beketer echad. Não dá para dois reis usar a mesma coroa. Impossível. Dois reis usar a mesma coroa não funciona. Disse Deus, então você vai ser diminuída. E Deus diminuiu a Lua. E a Lua se tornou o pequeno luminar. E o Sol se tornou o grande luminar. Já falamos em outra oportunidade qual foi o pecado da Lua. A Lua falou uma coisa certa. Não dá para duas pessoas reinar. Numa fábrica você tem um gerente. Num país você tem um presidente. Não tem dois presidentes. Não tem dois reis. Mas o erro da Lua foi pensar que ela é rei. Deus nunca falou que Sol e Lua são reis, são ministros. Ministros pode ter muito. Quem disse que você é rei? Este foi o erro. De qualquer jeito, a lua foi diminuída naquele momento. Nossos sábios nos dizem que o povo de Israel está extremamente ligado à lua. Israel monim la levana. A gente faz nossa contagem dos meses pela lua. Por quê? O que é que nós temos de tão similar com a lua? Vários pontos. O primeiro, é importante saber, a lua ilumina a escuridão. O sol está presente durante o dia. A missão do povo de Israel é exatamente como a lua. Nossa missão é iluminar a escuridão. Este mundo, que infelizmente tem muitos absurdos que acontecem, muitas calamidades, muitos desastres, muitas injustiças, muitas misérias, bastante escuridão ainda. A missão do povo de Israel é iluminar a escuridão, como a lua faz. Isso é o primeiro motivo. E por isso somos tão comparados com a lua. A lua não tem luz própria. Ela recebe do sol e ela passa para frente. Na vida, tem que receber e transmitir. O que você aprendeu, você pode ensinar um outro. A vida é feita de doadores e receptores. A lua é um grande receptor. Não tem luz própria, mas ela sabe dar também. Não pode só receber, tem que saber dar também. Mais um ponto. Os nossos sábios nos dizem que somos comparados à lua, mas afinal o sol é mais importante. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu comparado ao sol e Yoshua, Josué à lua. Só como fica? Mas a verdade é que o sol tem duas influências. Tem a sua influência externa, a fotossíntese, que lhe influencia árvores e frutos e assim diante. Isto é apenas algo externo. Mimeget tevuot shamesh, em hebraico. Mas existe o que a lua absorve. A luz que a lua absorve do sol é uma luz íntima. E esta ela passa para nós. Em outras palavras, o povo de Israel está pegando o íntimo do sol. Bem mais alto que a parte externa. O mota olam monim lachama. Estão ligados com o makiv, com a parte externa e superficial do sol. Isto são as nações. Nós pegamos o íntimo do sol. Mais uma coisa, nossos sábios nos dizem, já que a lua foi diminuída, o povo de Israel tem esta qualidade de ser capaz de se diminuir. A qualidade da humildade, da modéstia. David é chamado pequeno, Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, que até ma'atim et atzmechem, vocês se acham pequenos. Para ser grande, tem que se achar pequeno. Aquele que se acha grande, é obviamente é muito pequeno. Aquele que se acha pequeno, será grande. Assim diz o Zohar. Mande e o Zair e o Rav. Aquele que é pequeno, será grande. Mande e o Rav e o Zair. Aquele que se acha grande, é pequeno. E o povo de Israel tem esta qualidade. Jacob, o patriarca, falou, Katonti mikol achasadim. Fique pequeno, Deus, frente às tuas bondades. Em outras palavras, nós somos capazes de se diminuir, como a lua. Mais uma coisa. O novilúnio acontece apenas quando a lua se escureceu totalmente. Ela ficou totalmente escura. Quando ficou totalmente escura, desaparece do céu. Naquele momento chega o novilúnio, a lua nova. Por quê? Porque não podia ficar um pouquinho, um filete pequeno branco da lua, depois ela cresce de novo. Por que ela tem que desaparecer totalmente do céu? Não se vê ela mais, fica escuro totalmente. Dizem os nossos sábios, não há possibilidade de renovação de uma luz nova, a não ser que há uma anulação total. Bitul. Precisa uma anulação total para receber forças e vigor novo. O exemplo clássico para isto. Se você pega uma semente de trigo ou cevada e você quer plantar, você coloca no chão, coloca ela na terra, esta semente vai apodrecer, fazer parte da terra e de repente crescem espigas de trigo, espigas de cevada. Ela está totalmente nula. Quando há anulação total, é o momento para crescimento e para renovação, para revigoração, energias novas. Isto é Chodesh Milashon Itrachut, novidade. Cada mês, forças e energias novas, como falamos semana passada. E mais uma comparação eventual. Nós sabemos que quando a Lua está bem distante do Sol, naquele momento é Lua cheia. Quando ela está próxima ao Sol, ela está cada vez mais escura. É o primeiro quadrante, o último quadrante, até desaparecer. Em outras palavras, quanto mais distante do Sol, ela ilumina em cheio. Mais próxima do Sol, menos ela aparece, menos luz. O que a gente aprende disto? Um aluno que recebe de seu mestre sabedoria, que o mestre o iluminou ele, para ele poder iluminar, ele tem que estar longe do seu mestre. Enquanto que ele está na frente do seu mestre, ele está anulado. Para ele iluminar, ele tem que estar longe do seu mashpia, do seu transmissor. Cada pessoa vai poder transmitir e ser uma lua própria, independente, após que ele absorveu bastante e se afastou um pouco da fonte. De qualquer jeito, o mais importante para nós é saber a profecia que a gente fala cada mês, porque a gente cada mês faz uma bênção da lua. E isto é muito importante saber. Cada mês, normalmente a partir do dia 7 do mês, quando a lua já cresceu, que não tem mais a pegimá, não tem mais a falta da lua, nós fazemos a bênção da lua, se chama Kiddush Levaná. Santificamos a lua, agradecemos ao Todo-Poderoso por ter nos dado todas essas constelações, todo este poder, toda esta força. A lua influencia o homem em uma série de coisas, como já falamos. A gente abençoa a Deus, não abençoa a lua, Deus nos livre. Abençoa a Deus. Cada mês fazemos esta bênção. Se é um país onde está muito nublado, está difícil de enxergar a lua, pode fazer a partir do dia 3. Muitas vezes se faz isto sábado à noite, no final do Shabbat. O importante é fazê-lo entre o dia 7 e o dia 15. O máximo que pode fazer aqui no Shlevaná, até o dia da lua cheia. E os nossos sábios nos dizem, e a gente fala isto naquela prece, que quando Mashiach chegar, vahaya ora levana que ora chama, a lua vai voltar a iluminar como o sol. Ela volta a iluminar como a luz fortíssima, igual ao sol. Em outras palavras, no meio da noite será como a luz do dia. Ve ora chama, e a luz do sol vai aumentar 7 vezes. Shivata em Yukam. E tem opiniões no Talmud que diz até 343 vezes. Vai dar para tomar banho do sol bastante, o sol vai ser bastante forte e a lua volta ao que ela era. Em outras palavras, o povo de Israel também, figurativamente podemos falar aqui, já que o povo de Israel é chamado de lua e comparado à lua, sem dúvida voltará a ser o que ele era na sua glória, nos seus momentos de ápice, como a época do rei Salomão, o templo, o monte Sinai e assim diante. Terminando esta palestra, o que nós temos que aprender de tudo isso que é importante para nós hoje em dia, principalmente é como preparo para o grande dia da bênção do sol que será feita, se Deus quiser, quarta-feira que vem, véspera de Pesach. Quando o salmista diz, no capítulo 8, que ereshamecha o maase esbaotecha, quando estou vendo Deus, o teu céu, estou vendo as obras de seus dedos, eu me impressiono. Rashi, o comentarista, diz o seguinte: mesmo que os astros e os planetas não falam para o homem, mas já que eles se renovam todo dia o sol na mesma posição, sai do leste e vai para o oeste, e assim diante, e as estrelas, e todos os ciclos, e todas as órbitas, e todas as constelações no seu lugar, como falamos semana passada, no milímetro e no peso exato, para não causar nenhuma colisão cósmica, Deus nos livre. Quando um ser humano vê isto, automaticamente ele vê as obras do Maase Bereshit, da criação do mundo. ele vê a magnitude do Todo-Poderoso. E nós temos que se lembrar que a criação do mundo não é um ato único que aconteceu uma vez. Muita gente pensa que Deus criou o mundo e foi descansar. Assim dizia a teoria do deísmo, Voltaire, na França. Deus criou o mundo, é uma máquina que está andando. Assim como o marceneiro fez este púlpito aqui, e depois foi descansar, o púlpito continua. Obviamente que está errôneo, está errado. O marceneiro apenas pegou madeira que já existia e transformou ela. Ele fez de algo um outro algo. Deus fez algo a partir do nada. Ex nihilo em latim. Não havia absolutamente nada. Yesh me'ayin. Dentro do nada absoluto, que a gente tem até dificuldade de imaginar, Deus criou algo. E nossos sábios nos dizem, e falamos isto todo dia na nossa prece matinal, HaMechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Deus recria o mundo a cada instante. A cada instante Deus insufla no mundo uma nova energia, uma nova força vital. E isto em todos os seres, desde o homem até o mineral, vegetal, animal. Neste púlpito, a cada instante, Deus está colocando uma faísca divina. E se Deus nos livre, Deus tira esta faísca divina, este fluxo vital, esta energia que Ele está insuflando no mundo a cada instante, o mundo desaparece, se volatiliza. Desaparece, como se nunca existiu. A criação do mundo é um ato contínuo. A cada instante, Deus nos livre. Deus retirar a faísca divina de alguma coisa, o mundo volta ao nada. Se vocês perguntaram a um leigo, como que Deus faz para esta cadeira desaparecer? Um ignorante, que não estudou os nossos livros, vai dizer, bom, Deus deve trazer um fogo de cima e consome, acaba com a cadeira. Um outro vai dizer, bom, Deus abre a terra, ela engole a cadeira, como aconteceu com Korach no deserto. Mas obviamente quem estuda um pouco sabe que Deus não conhece nada disso. Se Deus quer que a cadeira desapareça, Ele tira o fluxo vital, o sopro de Deus, a energia que está lá dentro, para um instante Ele não volta a criar esta cadeira, já que ela está sendo criada constantemente, a cada instante. A criação é contínua a cada instante. Bechol yom tamid. Se Deus tira esta faísca divina, a cadeira desaparece totalmente, se volatiliza, como se nunca existiu. Há um nada absoluto antes da criação. Só que o que acontece? A criação é um processo dinâmico, não é um ato único. E quando fazemos esta bênção da lua, e obviamente do sol, e olhando e observando as constelações, o que acontece no redor, esta magnífica criação que Deus fez, a gente reconhece que Ele é o Criador e a cada instante está nos dando vida. Não somente a nós seres humanos, mas a todos os objetos dos seres, minerais e vegetais. Só a natureza também é um contínuo de milagres. Qual a diferença entre milagres e natureza? Só a frequência, apenas a frequência. Nós chamamos natureza um milagre que acontece todo dia. Mas é um milagre também. Nós pensamos que é normal que o sol se levanta de manhã e que a lua aparece à noite e assim diante, que dormimos, acordamos. Isto são milagres contínuos, a cada instante acontece, que nós estamos tão acostumados a esses milagres, eles acontecem tanto, se repetem tantas vezes, que ficamos insensíveis. Nós chamamos eles de natureza, mas a natureza está sendo criada agora. Agora Deus deu força, energia e criou o sol e a lua, as estrelas e Pleiades, e a estrela do norte. Agora, neste instante. Por isto que em hebraico a palavra a natureza, a teva, tem o mesmo valor numérico que a palavra Elohim, Deus. Porque a natureza também é Deus. Tudo é Deus. Tudo Ele cria. Elohim e a teva vale 86. Tudo é um milagre de Deus. Interessante, os nossos sábios dizem, aquele homem que todo dia fala o Halel, aquele Halel, aquele louvor a Deus das festas, falamos nas festas, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אבלספמך. מזכיר לי כפעלה, תהילה לדוד, הכל הרזע דאשרי, הכל יסלמו דאשרי, כפעלה אלי תוד הודיע, אשתי גרנטידו כלטמפחתי נמונדו וינדירו. מובטח לו שיש לו חלק לעם הבא. אוקיי, כל הדיפרנסה. פעלה אשרי יושבי ביתך, טרז ואספורדיה, טרז ומפחתי נמונדו וינדירו. פעלה הלל תוד הודיע, אפרו אידיבידו, אבלספמך. הרספוסטה היא סימפלס. Que olhar no Halel, o Halel é um louvor a Deus para milagres. Com os grandes milagres que aconteceram com o povo de Israel, na saída do Egito e assim diante. Ashrei Yoshev Etecha, o Salmo que estamos falando, Tilala David, é um agradecimento a Deus pelo dia a dia, pelos acontecimentos que acontecem todo dia. Se você acredita que tem que louvar Deus só por milagres, e não pelos fenômenos naturais, isto é blasfêmia. Isso é blasfemar. Aquele que pensa que ele tem que acreditar e agradecer a Deus só por milagres, falar o Halel todo dia, assim explica o Meshe Chochma. Se você só acredita nisto e não entende que tem que agradecer pelo dia a dia, pelos acontecimentos normais, pela família que temos, pelo sossego que temos, pela saúde que temos, pela comida que temos, pela cama que temos, pela casa que temos. Se nós não entendemos isto, é blasfemar. Agora, agradecer a Deus pelo Ashrei Yoshev Etecha, todo dia, pelos fenômenos naturais, isto é parte do mundo vindo. Meus amigos, se a gente sabe que a criação é um ato contínuo, obviamente tudo o que acontece é por divina providência. Não tem mais acidentes da natureza. Não tem mais coincidência. Deus acabou de criar isto. Como que você pode falar que é uma coincidência? Deus acabou de criar o mundo inteiro ao meu redor, cada objeto. Tudo é divina providência. Tudo tem um motivo. Não sempre entendemos. Se a gente entende tudo isto, nós entendemos por que diariamente nós temos que reconhecer e agradecer ao Todo-Poderoso. Yom li yom yabia omer, velaila leilaila yechavedad. Dia e noite, cada dia, nós temos que observar ou abrir os olhos e reconhecer tantas bondades que Deus faz conosco. Meus amigos, terminamos esta palestra repetindo a palavra do profeta. O profeta diz o seguinte: mesmo se tem escuridão no mundo, que roshech yechase eretz, virá uma escuridão sobre a terra, ve'arafel le'umim, e mesmo uma neblina em cima das nações. Alecha Yizrach Hashvaya. Sobre você Deus está iluminando. Deus está te mandando luz. Deus está nos iluminando para a gente poder iluminar ao nosso redor. Assim como faz a lua. Muito obrigado.